Querida e qualificada audiência, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da Universidade Federal do Paraná. E olha só, primeira ilustração que iremos fazer de um filme corrente.
Olha, exatamente, aqui é o novo marco, que é... Manuel Ramon, professor de economia da...
Ele esqueceu quem ele era.
O nome dele. Não tem que pensar.
Aqui é o Marco.
Aqui é o Marco. Manuel Ramon, professor de economia da Universidade Federal de Ouro Preto e da pós-graduação em economia da UFABC.
Olá, pessoal. Meu nome é Marinja Brito, sou professora de economia da Universidade Federal do Paraná e estou muito feliz em estar aqui com vocês novamente.
Oh. Ah, maravilhoso,
muito
obrigado.
Bom. Seja muito bem-vindo,
sempre um
Marinho.
Prazer, sempre um prazer estar aqui com vocês.
Neste episódio traremos comentários institucionalistas sobre o filme Bob Marley, This Is Love. Não, neste episódio traremos comentários institucionalistas sobre o filme Pobres Criaturas, dirigido por, me ajudem aí, ó, Yorgos Lanthimos.
É Lanthimos, o pessoal fala Lanthimos.
Ótimo, Yorgos, muito Lanthimos. Obrigado. E indicado ao Oscar de melhor filme. Nesta obra, a jovem Bella Baxter é trazida de volta à vida pelo cientista Dr. Goodwin Baxter. Querendo ver mais do mundo, ela foge com um advogado e viaja pelos continentes. Livre dos preconceitos de sua época, Bella exige igualdade e libertação. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Eu vou começar com alguns comentários.
Um beijo do gordo.
Pessoal, as primeiras 16 horas de filme são muito boas, né? Mas depois ele começa a ficar meio chato.
Cara, assim, assim, ó, eu vou complementar o seu comentário. A mensagem do filme é muito legal. A mensagem do filme é muito bacana. Mas é uma narrativa cansativa. A estética do filme eu gosto também. Eu gosto dessa coisa meio... Eu
acho que o louco.
Não, era meio... Não sei se é cyberpunk, steampunk, mas essa coisa de,
algo assim.
De você ter um futuro
steampunk.
De algo no passado. Era um futuro da era vitoriana, né? Era isso, né?
Isso.
Eu gosto disso. Eu gosto do visual. A mensagem é muito legal, mas a narrativa chega uma... Cara, eu olhei no meu relógio umas 4, 5 vezes quando eu tava no cinema.
Não, concordo. Eu acho que tem uma quebra lá depois de uma hora e pouquinho de filme, né? Fica um pouco cansativo. Acho que a mensagem já é dada. Eu concordo com o Felipe com a parte técnica. Assim, acho que é o que eles chamam de steampunk, né? Que é você falar de um tempo antigo com a tecnologia que existe hoje, mas a tecnologia é feita com as coisas da antiguidade. Então, assim, é falar dos anos 1900, colocar um avião, que é uma tecnologia atual, só que o avião é feito de madeira, por exemplo, ou ele é movido a vapor. É muito bacana isso, mas realmente ele tem uma quebra, assim. Eu gostei muito do filme. Faz umas 3 semanas que eu assisti, acho que eu fui logo na estreia, assim. Algumas coisas eu já esqueci também, né? Porque a gente vai vendo e vai passando o tempo e a gente esquece. Mas eu gostei muito da mensagem, né? E eu conheço um pouco da filmografia desse diretor. Ele é um diretor grego. E os filmes dele, assim, eles têm meio que... Ele é um filme que eu chamaria, acho que, de autoral. Ele tem, assim, um estilo, né? E sempre trabalha com personagens, né? Os personagens dos filmes, eles estão sempre, digamos assim, aprisionados dentro de um sistema, né? Esse sistema, obviamente, tem regras. E você tem esses personagens ou se adequando àquele sistema de regras, de convenções, ou, como é o caso do filme, não sei se eu posso dar spoiler, né?
Mas
tem lá a personagem principal, que é a Bella Baxter, né? Tentando ali quebrar, sair, né, desse sistema de regras e de convenções.
Perfeito. Manu, o que você achou?
Tem que ser honesto. Eu estava esperando ver uma coisa boa. Isso, pra eu sair pra ir no cinema tem que algo que foi altamente recomendado. Então houveram muitas recomendações e realmente não me decepcionei. Eu achei muito bom, não, a estética, a mensagem. Eu não me cansei. eu fiquei lá bem tranquilo. E eu achei que acabou bem. Eu vi algumas críticas falando, não, acabou meio... Ele é uma adaptação de um livro, né? Então eu não sei como é o livro para dar essa opinião, né? Então, como é, como adaptação, se foi uma boa adaptação, mas eu achei um filme sensacional. Não vi os outros pro Oscar, que ele está concorrendo, mas, cara, esse filme é melhor que muita coisa que eu vi por aí nos últimos anos, assim, é muito bom.
É, isso com certeza.
Ele, no fundo, o filme tá discutindo machismo, patriarcalismo, esse tipo de coisa, né? No fundo, essa é a grande discussão, né?
E tem aquela pegada meio freak, né? Aquela coisa meio absurdo, meio nojento e meio... Como podem estar fazendo esse tipo de coisa e fica nessa margem que, que isso agrada, né? Isso é interessante, né?
Vou colocar um alerta de gatilho aqui, tá? Então tem alertas de gatilho. A gente deveria ter colocado no episódio do Rick and Morty, não colocou, né? Mas o filme, ele começa, né, com a personagem principal se suicidando, né? E consegue se suicidar, né? Então, assim, e aí o grande lance, né, a metáfora do filme é que ela se suicida, ela é resgatada, só que quando ela se suicida, ela tá grávida, uma gravidez avançada, né? E aí o jeito de salvá-la é preserva o corpo da mãe e coloca o cérebro da criança, né? E isso foi feito, né? Então você tem, na verdade, uma pessoa se desenvolvendo de uma forma um tanto quanto pitoresca, né? Assim, você tem uma adulta que está aprendendo a andar, que está aprendendo uma série de coisas, mas esse desenvolvimento dela é muito acelerado. Então, ela fica em idade adulta, mas sem as convenções sociais da sociedade. E aí você começa a gerar essas dualidades de existem as instituições, não existem as instituições, assim. O Manu tá com a cara de assustado, Manu. Tu não pegou filme?
Não. É que isso? Como eu tô na câmera, no celular, agora vocês veem minha cara. Minha cara é assim, assustada mesmo.
Por falar em cara assustadora... Por falar em cara assustadora... Não precisa colocar a maquiagem no Willem Dafoe pra ele ficar assustador, pois, né?
Não
sei porque que o pessoal insiste em fazer isso. Né?
Redundância, né?
É. Mas é pra entendermos que ele é a criatura de Frankenstein, né? É pra entendermos isso. Uhum. É pra. Eles não falam isso no filme, mas isso é super evidente. A forma como ele fala do pai que ele tá continuando o trabalho do pai, o que o pai dele fez e tal, é pra gente entender que, assim, a gente tá vendo uma segunda geração, né? A gente tá vendo a criatura de Frankenstein fazendo uma outra criatura. Vocês pegaram isso também, assim?
Sim. E o curioso, né, até o nome dele parece, eu também não li o livro, né, como o Manuel comentou, acho que esse livro ainda não foi traduzido pro português, sei que é um livro de 92, mas é inspirado no Frankenstein da Mary Shelley. E o que eu achei que talvez, não sei se é uma crítica ou do diretor, ou, né, do livro mesmo, é que esse cientista, né, que é interpretado pelo William Dafoe, ele não se chama Frankenstein, ele é Godwin, né, até o God de Deus, do Criador.
Sim.
No livro, quem tem essas marcas, né, que o Felipe comentou da maquiagem, não é o Criador, é a criatura. Né? E aqui parece que ele faz o contrário. Então é o criador, o próprio o William Dafoe, que tem essas marcas, né? Então acho que isso também talvez seja uma crítica, né? Porque o Frankenstein não é o monstro. O Frankenstein é justamente o criador, né? A gente muda, acho.
O monstro é a criatura. Nunca teve nome, né? Nunca teve nome. Assim.
Mas
vocês entenderam, assim, como uma releitura do Frankenstein? Porque eu entendi como continuação. Porque a questão da não aceitação é fundamental, né, no Frankenstein da Mary Shelley, né, fundamental, assim. E a gente não tem a questão da não aceitação aqui, né, pelo contrário, né, assim, a Bella, ela é bem aceita na sociedade, né, o que ela não consegue é conviver com as instituições da sociedade, né.
Pode ser uma adaptação mesmo, pode ser.
Não sei.
Uma continuação, né? Não uma adaptação.
É interessante, eu fico pensando, você fica pensando durante o filme, né? Porque sempre até as descrições que vão fazer sinopse do filme, né? Sempre coloca ela, ah, ela se liberta das instituições, se liberta das convenções, né? É, busca uma emancipação. E, na verdade, tipo, ela segue instituições, segue regras, né? Que são as regras que ela aprendeu com o Godwin, né? É a forma de pensar dela, é a forma de pensar do Godwin. Uhum. Que seria... E aí é um ponto, né? Dá a impressão que é a forma de pensar desapaixonada da ideia, do que nós idealizamos que é um cientista, né? Então, por exemplo, o Godwin, ele fala do pai dele várias vezes, né, ao longo do filme, e sempre tem uma, assim, nas primeiras vezes que ele fala, ele tem uma certa apreço pelo que o pai fez, né? Ah, meu pai tirou meu estômago porque ia fazer algum teste, alguma coisa, então agora eu preciso usar esse equipamento, né? Mas foi bom para a ciência, né? Tudo foi bom para porque descobriu tal coisa. E no final ele fala: o desgraçado do meu pai fez isso comigo, né? Alguma outra coisa com ele. E é interessante porque o filme coloca essa ideia do pensamento científico como uma forma de defesa, pelo que eu entendo, né, contra a moral, uhum, contra as regras sociais, né, que é como ela reage a esse mundo. Né? Não, você tem que me dar elementos empíricos para que eu possa tirar conclusões. Né? Ela sempre vem com essa... que são as instituições que estão na cabeça dela. São os hábitos de pensamento dela. Né? Então é muito interessante porque não é, como se diz, que ela se desfaz das instituições, mas ela opõe esses hábitos de pensamento que estão muito introjetados na cabeça dela, que é como ela aprendeu a pensar com o Criador, enfrentando um mundo que não pensa assim. Uhum. E como isso a protege de todos os tipos de preconceptions, né? Preconceitos e preconcepções desse mundo. E ela pode fazer coisas e tomar decisões que são entendidas como imorais, né? Mas que ela, para ela, é amoral, porque ela está em outra forma de pensar, né?
Tanto é que boa parte do filme é ela aprendendo ou descobrindo coisas, né? Não é ela desaprendendo, não, pelo contrário, ela está aprendendo, mas através de uma nova perspectiva, né? Que é essa perspectiva científica.
Mas e essa é a forma que ela enxerga. Então, no fim, eu entendo que ela não está se desfazendo ou se libertando. Ela não está se libertando de nada.
Ela é presa a outras instituições.
Exatamente. Ela é ela. Ela é ela que está ligada a esses hábitos de pensamento científicos enfrentando o mundo. Né? Você não vê, ah, me libertei. Não tem isso no final. Não tem nada, uma epopeia ali. Né? Não sei, não vejo. Não é um filme sobre a libertação feminina, pela minha perspectiva. Né? Não tem uma libertação, porque eu teria que estar presa. Ela
é sobre questionamento, eventualmente?
É sobre formas de ver a realidade, né? E de se convencer, né? Acerca daquilo. Eu acho que é um filme mais sobre isso, né? E a questão da mulher é fundamental ali, porque tudo está relacionado a ela, né? O papel
ela
dela.
Ela é a protagonista.
O que é esperado dela na sociedade o tempo inteiro, né? O que os homens podem fazer com a mulher, né? E o que se espera, como ela reage a isso, o que ela deve fazer. Só que como ela não está dentro dessa lógica, então ela não responde a isso, né? Ela não responde. Isso é a graça do filme, né? Não sei. É isso?
Não, eu concordo com a sua análise, achei a sua análise bem legal, assim, sabe, bem legal, né, e toda essa, o mostrar as instituições do mundo, a contraposição vem muito de relacionamento com os homens, né, vem isso, né, chega um determinado momento, ela tem um corpo de adulta, tá se desenvolvendo nesse corpo de adulta, tem um ajudante do pai dela que tem como responsabilidade ficar tomando notas sobre a vida dela, né? Porque ela é um experimento pro pai, né? Pro Godwin, né? E aí ele gera um afeto por ela, e o Godwin falou: não, beleza, vocês se casam, mas ficam morando aqui, né? Então tinha uma questão de posse do Godwin, né? O Godwin tem uma relação de posse com ela, ó. Você se casa, mas fica aqui. Eu acho que aí tem duas, né, duas metáforas aí. É a posse da mulher pelo homem, mas tem essa posse também do pai pela filha, né? Eu acho que uhum. tem essas duas coisas, né? Só que no caso dela, ele fez de fato, né? Ele a produziu quase que de uma forma manufatureira ela ali, né? Pegou peças e montou. Nisso de estabelecer esse contrato de casamento, o Godwin contrata o advogado, que é o cafajeste caricato, né? Uhum. Ele conhece ela, a moça vai se casar e tal, ele entra num processo de seduzir a moça, né? E é muito curioso como acontece, né? Porque você fala, ah, o cara seduziu, aí você pensa a sedução clássica do cafajeste, né? Pela a moça sendo seduzida pelo cara. Não, tem todo o lance, né? Sensual, sexual e tal. Não, na verdade, o que ele consegue seduzir ela, não, a gente pode ver o mundo. Uhum. O que ela queria mesmo era, eu quero conhecer as coisas, eu quero ver o mundo, tal, não sim. sei o quê. Ela vai atrás disso, né? E chega um determinado momento que isso fica muito claro para ele ao longo das viagens que eles estão fazendo. E aí ele não consegue lidar com isso, né? Dela ter sido, na verdade, seduzida para conhecer o mundo e não seduzida por ele. E aí o jogo vira de uma forma muito interessante, né? Porque no início ele fala para ela, ó, não vai se apaixonar por mim, porque isso já aconteceu muito, a mulherada fica mal quando o negócio acaba. E quando ele percebe que para ela, ele é uma experiência, né? Uma experiência, ele tá levando ela para ver o mundo, é uma experiência sexual. Quando essa ficha cai para ele, o cara fica desnorteado, né? Uhum. Eles dão uma invertida muito boa, assim, muito interessante, e tem talvez nesse casal o momento que mais chama atenção nessa questão de posse das pessoas por outra, que ele sequestra ela, né? Ele leva ela para uma viagem de navio contra a vontade dela. E ele faz isso para deixar ela no ambiente controlado, no navio. Uhum. Porque ele viu que ela não tinha essa noção de fidelidade, né? Ela, não é que ela fosse infiel, não, ela não era infiel, ela simplesmente não tinha essa noção. Uhum. E aí pintou uma outra possibilidade de contato sexual, ela teve, porque ela estava conhecendo aquilo, ela não tinha essa noção de fidelidade, monogamia e tal, isso não tinha sido apresentado a ela. Eu lembrei muito do Manu respondendo a pergunta da audiência no início do Economia Underground, quando a gente tinha perguntas ao final, que teve um cidadão que perguntou, ah, se a monogamia é inerente ao ser humano. Mano, não, porra, instituição, assim. Ela não tinha essa instituição, né?
E ela também não tem a noção de posição social, né? Porque esse advogado que é interpretado pelo Mark Ruffalo, acho que é Ruffalo, né? Que é o que faz o Hulk.
Ruffles.
Acho que depende do sotaque do idioma que você tá falando no inglês.
Tem diferença. Ela faz exatamente a mesma coisa que ele faz com ele. Então é um tratamento de igualdade.
Sim. É, não pode, né?
Não
aí
pode.
Que não pode. Aí
na verdade,
pode.
Ela tá cumprindo o que combinou com ele, né? Não se apaixonar e viver a aventura. E ela tá, bom, então.
Tá excelente, assim. Mas isso chama bastante atenção, né? Porque no início do filme, quando você tem a personagem ali se desenvolvendo, e desenvolvendo não só a questão social, mas a questão biológica. Então você tem uma personagem que ainda não aprendeu a comer conforme as convenções, não aprendeu a fazer suas necessidades biológicas, né? Conforme a convenção social. Ela tem, assim, esse aspecto mais infantilizado. Você tem todos os personagens masculinos, de certa forma, né? Tanto advogado, como ajudante desse cientista, né, que seria o criador dela, ficando atraídos por ela, né?
Sim.
Conforme ela vai se desenvolvendo, conforme ela inclusive viaja, né? Ela acho que vai para, se não me engano, para Londres, de onde ela é, né? Ela vai
para
Lisboa.
Para Lisboa.
Lisboa, né? Primeira parada.
Isso, e outras, ainda até a própria viagem que ela faz de navio, ela vai ganhando, acho que ali, vivendo um pouco, escolhendo o mundo, né, vendo o mundo, desenvolvimento, aquele pensamento crítico, e a partir disso que ela começa ali, talvez nem a como o Manuel Ramon comentou, a quebrar as questões, as convenções sociais, mas sim a formar esse pensamento crítico, uhum. Você tem todos os homens, né, os personagens masculinos desse filme, seja em níveis diferentes, em graus diferentes, querendo controlar ela ou podá-la de certa forma. Então, tanto o criador, isso, como o advogado em maior nível, né? Não sei se eu posso dar spoiler, em relação
a coisa. Pode dar todo spoiler.
Posso, até em relação ao marido dela, né? Que depois, uhum, descobre que esse marido, inclusive, que ela se suicidou justamente porque tinha uma relação ali, acho que meio tóxica, né, uhum, com o marido. Então, todos eles, em algum momento, quiseram controlar ou podar ela. Tem até, acho que uma frase que ela fala pro marido, ela fala, ah, ou você me aceita assim, do jeito que eu sou, ou você me mata, né? E aí a gente lembra um pouquinho para ela com a realidade, até a questão de feminicídio, né? Que a gente, uhum, vê todo dia nas mídias, que são associadas a isso, de mulheres querendo se divorciar, ou simplesmente sair sozinha, né? E ter esses casos, assim. Então, acho que isso faz um paralelo bem bacana com a realidade, né?
Sim, sim.
E ela vai ter dois maridos, né? Só para talvez não ficar muito confuso. Esse marido que a Marinha falou era de antes do suicídio.
Isso.
Que era quando ela se chamava Vitória.
Quando ela era a mãe dela.
Isso é difícil dizer se ela é mãe ou filha, né? Isso é muito difícil dizer. Depois, quando ela tem o cérebro transplantado, ela se torna a Bela, né? Aí a Bela vai se casar lá na frente. Mas a Bela tá no corpo da Vitória. E aí o marido da Vitória chega. E aí começa uma puta confusão, uhum, do demônio, assim. Uhum. Agora, quando aquele cara que ela conhece no navio vai mostrar pra ela, ah, você quer ver o que é o mundo? Eu vou te mostrar o que é o mundo, que mostra o que é a pobreza pra ela, porque ela pertence a uma aristocracia. Uhum. É muito interessante, né? Porque tem uma escada gigantesca entre aonde eles estão e aonde estão os pobres, né? Uhum. E vocês repararam que a escada estava quebrada.
Sim.
Inacessível. Que você não conseguia ter uma acessibilidade de um nível para o outro, né?
Sim, sim.
É,
sim.
Isso é super simbólico, né? Não tinha, sim, ascensão, sim, social ali, uhum, né? Esse era o, não, ponto. É. Né?
E os níveis de desigualdade, e os vários níveis de desigualdade e corrupção, né? Porque a Bela, uhum, na sua ingenuidade, ela acaba doando dinheiro para aquelas pessoas que estão naquele nível mais baixo, e o dinheiro acaba indo para outras pessoas, né? Uhum. Então até isso o filme mostra.
Sim. Ela não tinha. É interessante ver, né? Como a Marinda destacou, né? Ela tem o pai dela, o Godwin, né? O God, ele seria a primeira forma de controle, né? Ele quer controlar ela como um experimento científico, né? Então chama o Max, né? Pra ir lá tomar. Ver nota. O que ela faz em qualquer momento, tomar notas de tudo. Mas tem um momento, né, que parece que quando ela fala, eu quero ir lá com o Duncan, né, com o advogado, eu quero ver o mundo, é interessante porque nesse momento ele percebe que ela não é esse instrumento ou na verdade ela não é um objeto empírico controlável como ele queria que ela fosse, né? Vocês lembram? Ele levou ela pra passear, ele não queria que ela passeasse e visse o mundo, porque isso ia contaminar a experiência, né? Uhum. E aí chega um momento que ela fala, eu quero ir conhecer o mundo. E aí você espera, não, ele vai falar, não, não pode, porque é algo mais contaminado do que isso. Não, ele aceita, né? Ele fala, o que eu posso fazer? Porque aí ele aceita que ela é uma pessoa, né? Eu acho que esse é a primeira... vamos dizer, primeiro momento no filme onde ela é tratada como uma pessoa, quando se aceita a vontade dela, né, de descobrir. Só que essa descoberta eu sempre acho muito interessante, porque parece que ela aprendeu uma forma de ver o mundo, né? Ela aprendeu uma forma de enfrentar o inesperado, né? E essa forma de enfrentar o inesperado gera sentimentos, tudo para ela. Mas ela não muda a forma de ver o mundo. Ela vê da mesma maneira, né? Só que colocando novas variáveis ali dentro, né, que vão chegando e ela vai interpretando, mas ela não é porque ela foi lá e conviveu com o cara no barco, com essa aristocracia, que ela vira isso. Ela não vira, né? Aliás, ela fala: ah, você é um pessimista, né? Você tem que ver, talvez tenha uma coisa em você, né, para você ser tão pessimista com relação ao mundo. Então, isso é muito interessante, como ela não perde algo que é o que ela já tinha aprendido em casa nos primeiros momentos, né? Ela não se transforma nesse sentido, né? Ela enfrenta a realidade e enfrenta todos esses espaços de dominação masculina, né? É isso, né? O pai que tenta controlar, ela enfrenta, né? O rapaz com que ela vai, que quer controlar ela, e na verdade ela não aceita o tipo de controle que ele quer impor, porque é muito institucional isso, né? É o cara que faz tudo, a mulher que tem que ficar apaixonada e correr atrás dele, e ela não tá nem aí, né? Depois, enfrentar a vida sozinha, né? Que ela é dona dos meios de produção, né? Ela é dona do próprio meio de produção. Ela enfrenta, mas ela está enfrentando o quê? Esses homens, né? Na verdade, ela está enfrentando o homem, na verdade. E depois voltar a enfrentar esse marido, né? Que estava lá esperando ela quando chegasse. Então é uma forma, ela enfrentando o mundo masculino. É isso, esse é o filme, né?
Eu acho que tem duas relações que evoluem, e aí eu acho que o filme quer mostrar diferentes relações entre homem e mulher, que é a relação do pai e filho e a relação do marido e esposa. Eu acho que evolui em relação à relação dela, a única relação paternal que tem é do Godwin com ela, mas a relação do Max com ela, né? Porque inicialmente os dois são muito controladores, até o momento que o Godwin fala, não, é isso, quer ver o mundo, ver. Mas quando ela volta, a relação com os dois mudou.
Mudou.
Né? Tipo assim, eles têm são relações que as pessoas estabelecem de uma forma muito, muito corriqueira. Tanto que tem um diálogo muito interessante dela com o Max, que é quando eles voltam à questão do casamento. Não, vamos se casar, tal. E ela fala, porque tem um período do filme que ela atua como prostituta, ela fala, não, mas eu me prostituí, tal, não sei o quê. E ele fala, não, não tem problema, você se prostituiu, tal, agora é daqui pra frente. É aquela questão, não, teu passado é teu passado, né? Isso ficou pra trás, agora é daqui pra frente. Que é uma coisa, né, muito mais equilibrada, ponderada, que não tem um julgamento de valor, né? Então isso muda um pouco também, né? E isso acaba sendo uma coisa bastante interessante, assim, sabe? De ver que mudou um pouco. O filme não é aquele filme pessimista que fala que toda relação entre duas pessoas vai envolver posse, e essa posse geralmente é da mulher pelo homem, né? Eles falam, não, pode existir outro tipo de relação. Então ele dá uma pitadinha de otimismo nisso aí, embora a gente saiba, a gente vive nesse mundo, a gente lê jornal e tal, que esse otimismo nem sempre ele surge, né?
Tanto é que o marido da versão anterior da dela, Vitória, ao suicídio, aparece justamente no casamento dela com o Max, né? E nem ali tem necessariamente um impedimento, né? Óbvio, tentam convencer ela ali, mas nem ali tem um impedimento em relação a isso, né? Ou seja, ela ainda estava experienciando o mundo e as coisas que ela queria descobrir.
E ali, né, tem a toxicidade da vingança masculina, né? Quem leva o cara lá é o Rúfalo. Qual o nome dele no filme? Duncan. O cara que estava devastado, né, porque ela tocou a vida dela. Ele vai atrás do cara que era marido da versão dela, que faleceu. Ele leva o cara lá pra a mulher não conseguir se casar e seguir em frente, né? É uma questão, assim,
só pra esculhambar com a vida dela.
Não estou administrando bem o fim da relação, não vou deixar outra pessoa ser feliz, né? Isso é uma coisa muito, muito masculina, né? Homem faz muito isso.
Parece que é o controle pelo próprio controle, né? Ok, qual é o teu objetivo com o controle? Nenhum, é só o controle. Eu não vou ter benefício nenhum, mas ela também não, né? É justamente isso.
Sim. É isso, e esse negócio, né? Eu te amo tanto que se você não aceitar o meu amor, eu te mato, né? Isso aí aparece no filme, né? E é isso, né? Agora, é interessante, novamente, a relação com o Max nesse final do filme, né? Que ela escolhe o Max, né? Eles entram num acordo entre iguais, né? Ali. E é interessante, porque ela escolhe quem? O cara que compartilha com ela aquela forma científica, entre aspas, de ver o mundo, né? É o quê? É o assistente do Godwin, né? E isso une eles. Então, é interessante, como o Felipe falou, né? Tem um otimismo, não sei, isso seria bom a gente discutir. Eu vejo o filme como um filme. Aí eu não sei. Ou eu estou sendo muito... não tendo uma visão um pouco mais fechada sobre o que o diretor quis passar, mas me dá a impressão que o filme é otimista no sentido de dizer que se nós tivermos um pensamento ligado à ciência, ao que se entende como ciência, um pensamento científico, empírico, baseado em observação, né? E isso vai deixar com que as nossas preconcepções, nossos preconceitos, nossas visões morais do mundo fiquem de lado e conseguimos ver o mundo objetivamente, e isso vai fazer um mundo mais feliz para todos. É isso. Porque,
mas veja, isso é meio perigoso também, né?
Isso não, isso eu tô falando assim, se isso for a visão otimista do filme, é uma visão um tanto quanto inocente do que é ciência, né? Porque parece isso, veja, ela enfrentou esse mundo de homens, esse mundo de instituições brutais, né? Durante o filme inteiro, protegida por o quê? Por uma visão cientificada do mundo, né? Da realidade. Eu vejo isso aqui, ó, é empírico, né? Eu consigo viver me prostituindo, né? Bom, vamos fazer aqui um cálculo, né, de quanto eu preciso, tatatã. Ah, parou, vou fazer outra coisa. Por quê? Porque a questão moral está fora da equação dela, e ela pensa somente nessa perspectiva, uma metodologia científica específica que ela usa para ver o mundo, e isso, de alguma maneira, não liberta, mas protege, né? Protege ela de todas as instituições que o mundo está inundado. É isso? Será que isso não é a mensagem do filme?
Não. Quando eu falei de otimismo, eu falei das relações evoluírem. Eu não estava pensando nessa questão.
Assim. Não, mas pegando esse otimismo, será que a ciência é o otimismo do filme? Pensar de maneira científica? Isso nos liberta? Eu fico pensando, será que o filme tem essa mensagem tão inocente? Mas parece isso.
Eu acho que não, porque em alguns episódios, né, que ela passa assim, sempre tem algum tipo de contraponto, né? Normalmente ela está aprendendo justamente essas questões para além do cientificismo, né? Por exemplo, quando ela tenta revolucionar o negócio da moça lá no bordel, falando que na verdade as meninas tinham que escolher os caras, né? E a dona do bordel meio que dá um choque de realidade dela, assim. No... Às vezes o que eles querem é justamente que você não goste, né? Ou seja, sai dessa coisa empírica do cientificismo e traz para uma realidade, uma coisa mais mundana.
Mas isso é o empírico. Ela não se revolta com isso. Ela recebe essa informação e fala, tá bom, então vamos lidar com isso, com essa informação, que os homens gostam quando elas não gostam, né? E isso. Eles gostam de submeter, né? Elas gostam de submeter contra a vontade feminina. Ah, tá. Por quê? Porque para a ideia dela, de mundo dela, não. Tem que ter uma... certa igualdade, né, nas decisões. Né? Ele tem dinheiro, então quem
isso
decide
faria
é
parte
ela.
Do conhecimento empírico, então.
É isso. Não sei o que vocês acham. Para além do Fernando. Fernando não concorda.
Não, eu só joguei mais um insumo.
Um verde, né? Então, eu acho que assim, pelo que eu conheço a obra do diretor, eu acho que esse realmente é o filme mais otimista dele. Né? Nos outros filmes, assim, eram bem perturbadores, tanto desenvolvimento como final, né? Esse me parece.
Que tem que ir pro Oscar, né? Tem que ir pro Oscar, não pode
que...
ser.
mas acho que eu concordo com o Felipe em termos de ser com relações. Essa questão da ciência é porque o Felipe falou, é perigoso, porque a ciência também tá, como qualquer coisa que existe no universo, tá carregada de instituições, né?
Uhum.
Não sei se foi essa a intenção, assim, mas se foi, é ir para um lado bem perigoso, né?
Não, e outra, a natureza da ciência é se revisitar, né? É você trabalhar com novas evidências, com novas metodologias e tal. Então, a ciência não oferece verdades, né? A ciência, ela vai mudando, né, aquilo que ela vai apontando com o tempo. Isso é lógica científica, sabe? Então, assim, um filme que aponta tanto assim, olha, aquilo que é científico deve ser abraçado. Não, a ciência, ela tem que ser um elemento presente na nossa vida com parcimônia, né? Tipo, olha... hoje a ciência aponta algo nesse sentido. Isso não quer dizer que isso é uma verdade, né? Tipo, isso pode vir a mudar, né? Então, assim, eu acho muito complicado quando se aponta a ciência como a salvação das coisas, Né? Uhum. Eu acho que a ciência gera conhecimento pra gente, mas esse conhecimento tá sempre sendo alterado. Né? E aí,
não pode ser dogmático.
Não pode ser uma coisa dogmática, assim, sabe? Então, eu sou um pouco receoso. Eu acho que a ciência é muito boa pra testar as coisas, assim, pra dizer o que não é. Né? Agora, para dizer o que é, a gente tem que ir um pouco mais devagar, né? E também, assim, ó, vamos se livrar de todo o conteúdo social, de todas as instituições, e vamos levantar tudo cientificamente, né? Não, nós lidamos com as duas coisas, né? Hoje, se a gente olhar em volta, independente da gente aqui gravando um podcast, independente de quem está assistindo, eu tenho certeza absoluta que a gente está cercada de coisas que foram feitas pelo ser humano. E muitas dessas coisas foram desenvolvidas cientificamente. Isso faz parte da nossa vida. Mas a gente também está cercado de instituições. Né? Eu acho que isso também faz parte da nossa vida. Assim como, né, a gente tem colocado recorrentemente um ponto central para a economia institucional aqui no podcast, que é, olha, vamos olhar para essas instituições criticamente. A gente tem que olhar para a ciência criticamente também. Uhum. A gente tem colocado isso também, desde lá do início, né? O dilema das redes, aquele episódio, uma das primeiras ilustrações era isso. Ó. A ciência desenvolveu esse mundo maravilhoso, virtual, tal. Calma aí, vamos olhar um pouco devagar para esse mundo. Tem coisa boa nele, tem coisa complicada também, né? Uhum. Então, acho que assim, a gente pode ver como formas diferentes de ver o mundo. Através dos prismas das instituições, através do prisma da ciência. Mas a gente tem que relativizar as duas formas de ver o mundo. As duas formas têm coisas positivas e têm coisas negativas, né? Então, a gente olhar para uma delas e falar essa é a forma correta, é perigoso. Que foi o que o Fernando falou, pode ficar dogmático, né? Aqui sempre está a resposta. Não, a própria ciência se reinventa, sabe? E muitas vezes as instituições vão estar corretas, a ciência não, né? Ou a ciência vai estar e a gente tem que saber lidar com esse conjunto diferente de informações. Aqui eu estou sendo muito heresiano, separando instituições, ciência e tal, mas eu acho que ilustra o ponto, né?
Marinha, você falou.
Não, estava pensando justamente isso no que o Felipe comentou, né? Eu concordo, assim. E me lembrou muito uma parte que o Manuel comentou, que é como a ciência é bem. O Godwin é muito bem aceito, né? E apesar dos experimentos que poderiam e acho que deveriam ser discutidos eticamente. Inclusive, uma das principais críticas do filme. Que o pessoal tá fazendo aí pela internet você é uma mulher adulta e em termos de corpo, né, mas com o cérebro de uma criança, e você vê aquele desenvolvimento sexual, então é uma coisa que o pessoal tá questionando, assim, mas tem uma parte muito interessante do filme, assim, que acho que ficou talvez uma das partes, inclusive, que o filme dá uma caída, que quando o Godwin, ele sai para algum lugar, né, não lembro exatamente qual, ele fala que ele não quer ir porque a sociedade não aceita muito ele. Pelo que eu entendi, não foi a questão da ciência, não, foi a questão da aparência dele. Né, como a questão,
isso também.
Né, a questão social ainda da aparência, do que a pessoa é, como ela é importante nesse filme também. Né?
Sim, sim.
É, mesmo fazendo as atrocidades que ele faz, a preocupação dele é a estética, né?
É estética.
Não é que, vão me julgar pelo que eu faço, não. Vão me julgar pela minha cara feia.
Eu tentei ver o filme com a minha esposa, né? Mas a gente tem uma dificuldade muito grande. Pra gente ver filme junto no cinema, tem que ser no horário que nossa filha tá na creche, né?
Ah, eu fui a segunda opção,
você
então.
Você foi a segunda opção. Aí eu vi o filme com o Fernando à noite, né? Love is in the air, everywhere I look around. E aí eu lembro que eu falei com a minha esposa, pô, a gente tem um filme novo, interessante aí, que tá sendo debatido, e a gente vai fazer um episódio do Economia Underground sobre o filme, vamos dar uma olhada. E ela falou, ah, como é que é o filme? Eu comecei a explicar, e eu falei, não, que a moça vem a óbito grávida, e o cérebro do feto, né, é transportado pra cabeça dela, e é se utilizado pra debater. Primeira coisa que minha esposa falou, pô, então o filme é sobre pedofilia, né? Porque os homens estão tendo relação, na verdade, com a criança. Aí eu falei, não, então, assim, aí tem um debate filosófico, né? O que somos nós? Nós somos o nosso cérebro, nós somos o nosso corpo, nós somos a junção das duas coisas. A resposta do Godwin é que ela não é nem a mãe nem a filha. É a junção das duas coisas. Mas gera um incômodo aquilo ali, né?
Gera
um incômodo, né?
Uhum.
tem alguns trechos que ele explica, não, mas é que ela se desenvolve muito rápido, né? Eu até comentei com os amigos e com o meu namorado, e falei, pô, mas quão rápido é isso? É um dia do feto, da criança, é 10 anos de desenvolvimento? Né? Não explica, não sei se o livro explica isso, né? Mas gera um incômodo.
É, uma boa revisão de roteiro resolvia isso, sim. Que aí botava umas 3-4 frases para justificar, porque é isso, desenvolve rápido. Não, você justifica talvez, de outra maneira.
E será que não foi deliberado deixar isso em aberto, sim, para incomodar mesmo?
Até um debate, né, para a questão da própria ciência, o que é aceitável ou não, eticamente, né, na ciência, assim. E ele não faz isso só uma vez, né, ele faz isso duas vezes no filme.
É curioso porque é isso.
E a outra foi descartada, simples assim, né, simplesmente foi descartada.
É.
Descartada.
Eu acho curioso isso, né, é a questão ética, né, da onde vem. Por exemplo, você vê ela no início do filme, tá lá, é uma criança que não tem referências, assim, de... vai, pega o bisturi e começa a destruir o olho do morto, né?
Do cadáver.
Quer abrir as pessoas, tá nem aí pra... É isso, né? Cumprimenta a pessoa com um tapa, né? Ou com um soco, algo assim. E aí você pensa isso, né? Porque eu tô pensando nisso. Ela foi ensinada de maneira científica. Ok. Da onde ela tirou as conclusões éticas que ela carrega para a vida? Essa conclusão, por exemplo, da igualdade. Isso não tem. A ciência não vai levar a esse tipo de conclusão. Né?
Isso surge, né? Isso surge. Isso,
como surge? Né? Como surge? Porque isso é aprendido, né? Isso, onde ela aprendeu? Isso falta. Não some, o Godwin não fala sobre igualdade pra ela. Da onde vem? Ela vai se relacionar com aquele cara, o Duncan, né? O segundo momento ali do filme, já ainda quase no início. Que é exatamente o contrário, ele quer falar que não existe igualdade. Da onde ela tira isso? De ver as pessoas pobres e se sentir afetada por isso. Isso achar injusto, né? Ela acha o mundo injusto, ela acha as relações injustas, e isso é aprendido, né? Esse é o ponto, né? Você ver uma pessoa passando fome e ser afetado por isso é porque você aprendeu a ser afetado por isso. Isso não vai ser... não é natural.
Não é natural,
como,
né?
Ter raiva ou qualquer coisa também não é. O filme parece que isso brota naturalmente, né? Como algo que, na minha visão, parece que ele está me dizendo, não, pensar cientificamente te vai levar a essas conclusões éticas, sabe?
E isso, isso poderia ser resolvido no roteiro também, né? Quando ela começa a ter contato com socialismo, marxismo lá no puteiro, se isso acontece depois, né, da fase do puteiro, que ela já teve com esses contatos aí, aí já resolvia, mas da forma como aparece, é de fato assim, parece que assim, olha, ela tem uma bondade inerente a ela. Mas até então, tudo vinha de experiências, né? Até então, ela era uma grande empirista. Nada veio espontaneamente, né? Uhum. Isso aí ficou uma coisa meio sem explicação.
A ponte entre a experiência e as conclusões éticas. Isso seria genial que isso fosse melhor explicado. E se conseguisse fazer essa ponte, seria muito bom. Mas porque não sei se o roteiro resolve, porque talvez o diretor ou o autor do livro, não sei como que é o livro, talvez eles querem dizer assim, não. A ciência nos leva a sermos pessoas mais justas, pessoas éticas, pessoas moralmente completas, e o mundo vai ser melhor, sabe? Vamos nos desviar de todos os nossos preconceitos, vamos ser uma nova sociedade se todos pensarmos cientificamente, vamos ser pessoas boas. E não, né? Não, né? Então, esse pra mim é o maior mistério do filme, é isso. Da onde ela surge, essa figura, fundada somente no que parece que é um pensamento científico desapaixonado do mundo, das pessoas, de tudo, mas que gera, num segundo momento, a paixão ao mundo, às pessoas, à igualdade. E aí? Isso é muito estranho, né?
Ou seja, do que depender de nós, o filme é até bom, mas não ganha Oscar.
Não, mas Oscar você tem que comparar com os outros, né? Eu não vi os outros.
Eu vi.
Tu viu todos do Oscar, Marinho?
Eu vi os... vi os 10 filmes. Os
meu melhores. Deus, Maríndia.
Eu acho que é um dos melhores.
Não, então, a gente quer saber o seu veredito.
Vamos lá.
Quando eu crescer, eu quero
eu
ver.
Eu não
sei se quando esse episódio for ao ar já saiu o Oscar. Eu não sei.
Mas Maríndia vai dizer agora o favorito dela.
É. Quem ganha melhor filme?
O meu favorito. Ah, quem ganha? Quem ganha acho que vai ser Oppenheimer.
Oppenheimer.
É, eu acho que é o que vai ganhar, favorito aí da academia.
Certo. Mas esse, assim, esse você está falando pela lógica da academia, são os hábitos de pensamento
isso.
da academia. E pelos sim. seus hábitos de pensamento, qual que é o melhor
pelo
filme?
Pelo meu, ai, 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 eu acho que eu vou ficar com o Scorsese, o assassino da Lua,
da Lua das Flores, né?
É, acho que é. Mas o Pobres Criaturas está entre segundo ou terceiro aí para mim. Acho que talvez é um que tá entrando na concorrência. Dica, né? Dica de filme aí é o Zona de Interesse. Esse eu acho que é um filme que descreve muito bem a banalidade do mal, assim. É um filme estrangeiro, alemão.
É o quê?
E é estrangeiro. Ele tá concorrendo a melhor filme também, é melhor filme estrangeiro.
Tá. Mas ele é da
ele
onde?
Fala um pouquinho... Da Alemanha. É um okay. filme alemão. É, ele fala um pouquinho de uma família nazista, né? É responsável pelo né, o marido é responsável pelo campo de Auschwitz. Uhum. E eles têm a residência dele muito feliz, né, muito maravilhosa, com flores, com jardins, onde eles criam os filhos do ladinho do campo de concentração. Não acontece nada do filme, é uma família simplesmente fazendo almoço, conversando, falando sobre o jardim. Mas tem o campo de concentração do lado. Então você. O som é muito importante nesse filme, porque enquanto não acontece a rotina, a vida normal, você vê ao fundo um trem chegando, você escuta um tiro, as pessoas gritando, você vê os funcionários da casa jogando cinzas para adubar o jardim, né? E você sabe de onde que vem isso. Então é um filme que retrata muito bem, assim, eu me impressionei bastante, né? Eu saí daquele filme e a gente sai desconfortável. Se o Pobres Criaturas é um filme desconfortável, peculiar, eu acho que o Zona de Interesse é bem mais chocante. E é um filme que fala sobre a Segunda Guerra Mundial uhum. de uma perspectiva bem diferente, assim, né? Geralmente a gente vê, às vezes, a coisa muito explícita. Aqui nada é explícito, uhum. né? Tudo por
perfeito.
Baixo dos panos. Acho que isso assusta.
Perfeito.
Né?
Então, perfeito.
Que... Tô sentindo mais um episódio especial, hein? Bom, de qualquer modo, acho que tem
uma questão.
Eu quero lembrar a nossa audiência que nós estamos no Instagram, lá nós somos @economiaunderground. Felipe, temos abraço?
Temos abraços aqui, como eu falei no episódio passado, a gente segmentou os abraços que aconteceram no nosso recesso, né? Então eu tenho os abraços do Instagram aqui, né? Do Instagram. Tem um abraço aqui para o Vitor, né? Ele não coloca sobrenome no perfil dele, mas é o VR Seifert, né? Ele nos informou de um erro de digitação no título de um episódio. Então, muito obrigado, Vitor, pela ajuda. Né? Um abraço para o Gibran Polimene, né? Ele falou, ó. Quero meu abraço porque eu estou ouvindo muito vocês, né?
Oh.
O Gibran abraçado. Foi quem pediu a dica para Magda, né? Em relação ao nosso episódio do carnaval, né? Ele pediu uma dica de leitura para Magda. Então, Gibran, um grande abraço e um abraço aqui para um ouvinte também. Que parece ser bastante assídua, compartilha muito nossas coisas na rede social. Débora Barbosa, mas o nick dela é muito legal, hein? É a Débora Barbosa, a Deb Doida. Então, Deb um abraço Doida. Aí Deb pra Deb Doida. Doida, né? E por fim.
Tão ouvinte de Economia Underground.
Um abraço especial, mas eu vou inaugurar, né? A gente tá começando um novo ano, esse é o segundo episódio. Eu vou inaugurar uma novidade que é o abraço oculto. Esse abraço vai ficar oculto.
Opa!
Quem receber esse abraço vai saber que está recebendo, né? Mas ele vai ficar oculto, porque quando a gente estava fazendo a nossa reunião de pauta, a gente fez uma postagem, né, da gente nos reunindo aqui na videoconferência. E um ouvinte muito sagaz percebeu que o Fernando tinha mudado o visual.
Cara, eu sabia que de algum jeito.
E aí eu vou ler. Literalmente, eu vou ler literalmente qual foi o comentário e eu vou ler literalmente qual foi a resposta do perfil do Economia Underground lá no Instagram, né? O comentário foi: o Fernando tá um tesão de cabelo curto. Esse foi o comentário. E a resposta foi: está todo mundo falando isso. Essa foi a resposta.
Olha ali.
Então, um abraço oculto aí pra quem vê esse comentário. Tô preservando a pessoa.
Bom, então preserve, eu tenho que mandar preserve. Um abraço também, né? Muito obrigado, inclusive.
Isso. Muito bom. Manu, é, como Marinho, que é o nome? É o Gil, Gilvan? Gil, que
pergunta Gibran, aqui. Gibran.
Gibran, perguntei pra Magda, ela recomenda o Sociologia e Antropologia do Marcel Mauss, que já foi usado no primeiro episódio do Economia Underground.
É o Dormir em Pé, é o Dormir em Pé.
É o Dormir em Pé, é chocante.
Falando em entretenimento bizarro.
É isso aí, é um conjunto de textos do Mauss e... Ou seja, não é um livro, mas é um conjunto de textos, sociologia e antropologia. R$30 na estante virtual.
Ó, propaganda e tudo.
Já te dou o preço.
Só pra deixar claro, a gente não tá fazendo jabá.
Agora eu já não sei mais, aqui, não. Eu quero ver se o Manu não tá recebendo por fora isso aí.
Não, é o primeiro que aparece aqui.
É isso então, pessoal. Marindia, brigadão por ter participado aqui mais uma vez conosco. Espero que em breve você retorne.
Obrigada, Felipe. Obrigada, Fernando. Obrigada, Ramon. Sempre um prazer, né? Estar participando aqui com vocês.
Uma enorme honra receber você aqui sempre. Forte abraço a todos.
Muito
e
honrado.
Até semana que vem.
Forte abraço. Tchau. Obrigado,
mais,
Marindia.
Imagina.